como é estar no meio do inferno.
A igreja quase caiu em cima da gente aqui. Dá uma olhada na poeira. Sumiu um monte de gente que estava aqui embaixo.
A voz é do militar Luiz Diego Moraes. O brasileiro integrava o contingente que atuava na missão de paz da ONU no Haiti quando o país registrou um terremoto de 7 graus na escala Richter. As imagens que ele fez, quase que por instinto, correram o mundo e ilustraram a agonia provocada pelo forte sismo que durou menos de um minuto, mas ceifou mais de 300 mil vidas. O sargento do exército Arlen Vicente da Silva também estava lá. Ele havia chegado a Porto Príncipe apenas 2 dias antes e ainda se lembra do vazio que tomou conta de tudo quando o primeiro abalo terminou.
Foi aquele silêncio infinito, em consequência veio aquela perplexidade com aquela falta de reação, e agora o que fazer? E a gente ficou sem comunicação, era só o sistema de rádio e a distância era longa das bases, a gente estava com dificuldade de entrar em contato via rádio. E aí depois que as informações foram chegando e as coisas começaram da mesma forma que aquele minuto de silêncio do sismo e aquele outro minuto conseguinte da falta de reação, depois vieram minutos de muita intensidade, com muita coisa para fazer em muito pouco tempo. Então era o nosso pessoal, a população haitiana começou a procurar a base, querendo ajuda, socorro. A gente era obrigado a fazer a segurança da base e, de certa forma, impedir a entrada, porque não adiantava eles entrarem, senão a gente não ia conseguir ajudar.
Depois do tremor principal, vieram mais de 30 eventos secundários nas 10 horas seguintes, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Quase metade desses outros abalos, conhecidos como aftershocks, atingiu entre 5 e 5,9 graus de magnitude, o que gerou uma onda de pavor. Na época, boa parte das casas da região de Porto Príncipe tinha cobertura de laje, mas essas construções eram muito frágeis por não contarem com concreto armado, ou seja, com aço nas estruturas. De modo que bastou muito pouco para que as edificações ruíssem, esmagando quem estava abaixo delas.
É meio confuso aquela noite para a gente, mas foi uma noite que a gente conseguiu ajudar muita gente. Uma que foi uma criancinha que chegou na base, o comandante tinha me pedido, né, como eu trabalhava na área de segurança da base, ele tinha me pedido para orientar o comandante da guarda para que não deixasse ninguém entrar, para que a gente pudesse restabelecer justamente a segurança para depois prestar o socorro necessário de uma forma organizada para não colapsar. E o comandante da guarda me chamou e: sargento, tem um ferido aqui e tal, o senhor tem que vir aqui. E aí eu fui lá, e era uma criancinha, devia ter uns 2 anos, e ela tava com o braço direito mutilado, e a primeira imagem que veio foi do meu filho, porque meu filho, a gente acaba fazendo essas conexões, né? Pô, meu filho tem essa idade também, e aí o lado humano, ele acaba falando muito forte.
A energia liberada pelo tremor principal foi equivalente a 475 mil toneladas de TNT, similar à detonação de 25 bombas atômicas. Nada disso, no entanto, parecia maior do que a dor e o desespero do menino, que corria risco de morte se não fosse socorrido imediatamente.
Eu botei ele no colo e fui levar até o nosso posto de saúde, que já estava muito cheio. Aí eu falei com a tenente Daniela e ele estava com o braço já pendurado praticamente. E aí ela pediu para ele ficar no meu colo, ela pegou uma luva cirúrgica, não estava entendendo, né? E aí ela encheu a luva cirúrgica, pegou uma caneta e fez uma carinha na luva cirúrgica, assim. E era pra brincar com ele, né? Pra ele não entrar em choque, ficar acordado enquanto ela fazia a cisão e tirava o resto do membro. É uma imagem que ficou muito triste, que às vezes me emociona um pouco. Acho que eram umas 2 horas, 1 hora da manhã, 2 horas.
Muitos paranaenses também estavam lá, tentando entender o cenário caótico e ajudar. O general de brigada Anísio David Oliveira é quem fala sobre a atuação dessa parcela das tropas.
Nós tivemos aproximadamente 1.000 paranaenses sendo empregados, alguns inicialmente no batalhão, outros reforçando também aqui, outros contingentes que saíram de Santa Catarina, por exemplo, foram tropas também do Paraná ajudar os contingentes vizinhos aí de Porto Alegre, de Santa Catarina. Então tivemos a participação grande.
As horas passavam no relógio, mas já não importavam para quem socorria as vítimas quando, pouco antes do amanhecer, veio a vida pedindo passagem e direto para as mãos do sargento Arlen.
Quando foi umas 4 horas da manhã, o comandante da guarda me chamou de novo. E tinha uma senhora que estava na caçamba das tap-tap deles aqui, que é os meios de transporte deles, que é uma picapezinha. Ela estava na caçamba, ela estava com muito sangue e ela estava em trabalho de parto já, né? Eu também deixei ela entrar e aí eu levei ela para a tenente. Pô, mas outra, Arlen, eu já não... Né? Nosso atendimento já tá tão precário. Eu falei, pô, tenente, mas essa aqui, infelizmente, eu tenho que trazer. Então, você vai me ajudar. Eu sou de infantaria. Tá, vamos lá, vou ajudar a senhora. Então, a gente ficou, fez o parto dela. Aí, nasceu uma neném linda. Foram essas duas figuras, assim, na mesma noite que ficaram. Duas figuras paradoxais. Uma de uma imagem muito triste e outra de uma imagem muito feliz.
Na terceira missão de paz, a segunda apenas no Haiti, o sargento quis voltar ao país na ilha espanhola para enfrentar os próprios traumas e virar de vez a pior página da vida dele. Mas e se a vida desse a ele a chance de reencontrar essas duas crianças?
Agora, quando eu voltei, quando eu cheguei, eu vi que tinha um haitiano que trabalhava na minha época aqui, ele era intérprete da base, e eu chamei ele e perguntei, Robson, tu lembra daquele parto? Eu lembro. Pô, e aquela garotinha, ela não mora mais no Haiti? Eu falei, pô, eu queria encontrar ela. Ele, pois é, ela tá com o pai. Eu falei, mas e a mãe? Ah, a mãe morreu depois. Caiu muito destroço em cima dela, ela tava muito machucada, a gente fez o parto, eu acho que logo depois ela não resistiu. Pô, se eu pudesse encontrar os dois, era a realização perfeita. Eu acho que agora ele tá um rapazinho, né? Seus 9, 10 anos. E a garotinha também, ah, se eu pudesse encontrar. Eu já tentei, assim, falar com quem trabalha aqui. Pô, dá pra pedir isso aí como um desejo aí?
Na próxima reportagem da série, você vai conhecer o papel das mulheres na missão de paz da ONU e de que forma elas atuaram ao longo dos 13 anos em que o Brasil esteve presente no país caribenho. De Curitiba, Daiane Andrade, enviada especial ao Haiti. Band News FM em 20 minutos, tudo pode mudar.